Senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia. Vamos começar os nossos trabalhos. Cumprimento quer as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes, quer aqueles que nos acompanham por Skype. O nosso ponto 1 da agenda é a apreciação de pareceres, mas antes disso, queria apenas sinalizar que deu entrada ontem à noite aqui na Comissão um projeto de lei, o projeto de lei 914 do PAN, que procede à alteração da Lei 27 de 2021, que é a lei relativa à Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Como sabem, está agendado para hoje já o debate em plenário das iniciativas legislativas sobre esta matéria. A informação que tenho é que o PAN terá diligenciado, junto dos outros líderes parlamentares, a possibilidade de este diploma ser objeto de discussão conjunta hoje à tarde com os outros projetos que já foram relatados e tiveram parecer aqui da Comissão e que sobem a plenário. É apenas fazer este anúncio porque é evidente que em qualquer circunstância, suba ou não suba a plenário hoje, dificilmente nós poderíamos fazer o parecer relativamente a esta matéria. E, portanto, não haverá parecer de distribuição para elaboração de parecer por parte desta Comissão, e se estes diplomas forem objeto de aprovação na generalidade ou baixarem à Comissão, este será analisado em conjunto ou transformado, se não for votado em plenário, porventura transformado em propostas de alteração àqueles que baixarem à Comissão para a especialidade. Fica apenas esta informação. Relativamente à, voltando à nossa agenda, o ponto 1, a posição em votação do conjunto de parceiros, o primeiro dos quais é relativo ao projeto de lei 838 do Bloco de Esquerda, iniciativa que reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e expressão de género e das características sexuais, promovendo uma alteração ao Código Penal. Senhora Deputada Relatora, Senhora Deputada Lina Lopes, a quem eu dou a palavra para fazer a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República em 17 de maio de 2021 o Projeto de Lei 838, 14ª da 2ª Sessão Legislativa, com o título Reforça a Proteção da Orientação Sexual, da Identidade de Expressão de Género e das Características Sexuais, com a 34ª alteração ao Código Penal. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto da lei, da Constituição da República Portuguesa e do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 desse mesmo regimento. Por despacho de Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, a 17 de maio de 2021, a iniciativa baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para emissão do respectivo parecer. Foram solicitados pareceres escritos ao bastonário da Ordem dos Médicos, à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. À data da elaboração do presente relatório, apenas foram recebidos pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior da Magistratura. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, pretende-se proceder à alteração do Código Penal no sentido de proteger os cidadãos de práticas não consentidas que visem alterar a sua orientação sexual, a sua identidade de género ou expressão de género. Na exposição dos motivos da iniciativa, os proponentes lembram que orientação sexual, identidade de género ou expressão de género não são doenças, sendo antes características pessoais próprias de cada indivíduo e essenciais ao seu equilíbrio, saúde e vivência social. Nessa medida, consideram que é absurdo e abusivo descrever a existência das chamadas terapias de conversão como terapêuticas, pois, para além de não existir nada para curar, não correspondem a processos mediados por um profissional de saúde baseados em conhecimento científico e que tenham como objetivo melhorar o estado de saúde de uma pessoa. Pelo contrário, as pessoas que são submetidas a estas terapias são sujeitas a dor e sofrimento severo e que resultam em danos físicos e psicológicos duradouros. Os proponentes aludem a vários documentos internacionais para enquadrar e justificar a iniciativa legislativa em apreço, nomeadamente o relatório de Vítor Madrigal Borlos e do Conselho Superior de Direitos Humanos, que apelou à proibição global da prática de terapias de conversão, e também é de relembrar que, a 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Em 2018, a disforia de género foi também retirada da lista de doenças da OMS. Consideram ainda que, apesar do consenso científico a nível internacional e nacional e dos avanços relativos em vários países, como a Malta e a Alemanha, que as proibiram, os esforços de mudança de orientação sexual continuam a ser levados a cabo em Portugal, sem legislação específica que os proíba. E, nesse sentido, foi apresentada a iniciativa legislativa em apreço. O projeto de lei que aqui apresento compreende 4 artigos. O primeiro define o objeto, o segundo contém alterações ao Código Penal, o terceiro adita um novo artigo ao Código Penal e, por fim, o último determina o início da vigência da lei. Peço desculpa. No artigo 1º, o objeto estabelece que, tendo em conta que todas as pessoas possuem uma orientação sexual, identidade de género e expressão de género, o presente diploma visa punir qualquer esforço continuado, medida ou procedimento que as visa alterar, protegendo ainda os cidadãos de práticas não consentidas de alteração das características sexuais. Assim, procede-se à 44ª alteração ao Código Penal, reforçando a proteção legal dos direitos fundamentais das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexo. As propostas de alteração e aditamento ao Código Penal previstas na presente iniciativa são as seguintes. O aditamento de um novo artigo 176C, esforços, medidas ou procedimentos para alteração da orientação sexual, da identidade ou expressão de género e das características sexuais, determinando que quem publicitar, facilitar, promover ou praticar esforços continuados, medidas ou procedimentos que visem alterar a orientação sexual de outra pessoa, a sua identidade de género ou expressão de género, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Se pena mais grave lhe não couber, por força de outra disposição legal, e que quem leva a cabo intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos incumprido o artigo 5 da Lei nº 38, 2018, de 7 de agosto, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos, se a pena mais grave não lhe couber por força de outras disposições legais. Prevê-se ainda neste artigo a penalidade da tentativa, Para além do aditamento do novo artigo 176C, a presente iniciativa legislativa propõe igualmente alterar os artigos 69B e 177 do Código Penal. No primeiro caso, do artigo 69, o projeto de lei propõe que o agente que pratique as condutas que se pretendem tipificar com o aditamento do artigo 176C possa ser aplicada a pena acessória de proibição do exercício de funções por crime contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual. No segundo caso, do artigo 177, a alteração proposta vai no sentido de definir quais as circunstâncias que determinam o agravamento da moldura penal a aplicar pela prática de crime previsto no artigo 176C. A Constituição deixa bem claro que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Portuguesa e que, não obstante, não se encontrar tutelado de forma expressa, concretiza-se em múltiplas normas ao longo do texto constitucional, sobretudo no campo dos direitos fundamentais. O princípio da dignidade da pessoa humana, convocado para a matéria em questão, está assim associado a outros princípios fundamentais, desde logo à igualdade, artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, no sentido em que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Conforme sustentam Jorge Miranda e Rui Medeiros, o sentido primário da forma constitucional é negativo, consiste na vedação de privilégios e de discriminações. Referem ainda os mesmos autores que não se trata de resto apenas de proibir discriminações, trata-se também de proteger as pessoas contra as discriminações, de as proteger, se necessário, por via penal e, eventualmente, com direito à reparação e à face dos princípios gerais de responsabilidade. A proibição de discriminação é igualmente concretizada na expressão direta do postulado básico da dignidade da pessoa humana, vertida no número 1 do artigo 16º da Constituição. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva de intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. O artigo 26º constitui expressão direta do postulado básico da dignidade humana, que a Constituição consagra logo no artigo 1 e que constitui a referência primeira em matéria de direitos fundamentais, por ser a expressão direta do postulado básico do respeito do respeito pela dignidade humana, o princípio consignado neste artigo constitui uma pedra angular da demarcação dos limites de outros direitos fundamentais. A identidade pessoal é aquilo que caracteriza cada pessoa, enquanto unidade individualizada, que se diferencia de todas as outras pessoas por uma vivência pessoal. No sentido muito amplo, o direito à identidade pessoal abrange o direito de cada pessoa a viver em concordância consigo própria, sendo, em última análise, expressão da liberdade de consciência projetada exteriormente em determinadas opções de vida. Também no Código Civil consagra-se uma norma legal que versa sobre a tutela da personalidade no seu artigo 70, que estabelece que a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral, independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar. A pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. Esta disposição constitui uma norma geral da tutela de personalidade física e moral de uma pessoa, possibilitando a esta a reação contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça à sua vida, à sua integridade física, moral e pessoal, à liberdade ao bom nome e à privacidade ou outro direito fundamental. Cabe-me também sublinhar os instrumentos de políticas públicas, nomeadamente a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação, 2018-2030, aprovada em anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº 61 de 2018, de 21 de maio, que integra o Plano de Ação do Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais 2018-2021, cujos objetivos estratégicos são promover o conhecimento sobre a situação real das necessidades das pessoas LGBTI e da discriminação em razão da OIE, que eu falei há pouco, garantir a transversalidade das questões da OIE, combater a discriminação em razão e prevenir e combater todas as formas de violência contra as pessoas LGBTI na vida privada. Também no plano da União Europeia, sobre a matéria preço, no final de 2020, a Comissão lançou a comunicação Unidade da Igualdade, Estratégia para a Igualdade e Tratamento das Pessoas LGBTQIQ, 2020-2025, no qual se refere sobre as práticas de orientação sexual, que as práticas nocivas, como as cirurgias e intervenções médicas não vitais em crianças e adolescentes intersexuais, sem o seu consentimento pessoal e plenamente informado, mutilação genital intersexual, a medicalização forçada de pessoas transgénero e as práticas de conversão destinadas às pessoas LGBTIQ podem ser graves repercussões para a saúde física e mental. Estabelece ainda no documento que a Comissão fomentará o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-membros sobre como acabar com estas práticas. Por último, o Parlamento Europeu, 11 de março de 2021, adotou uma resolução sobre a proclamação da UE contra Zona de Liberdade para as Pessoas LGBTIQ, na qual destacou que o Parlamento já solicitou aos Estados-membros que criminalizassem as denominadas práticas de terapia de conversão, salientando-se que esta prática ainda só foram proibidas em dois Estados-membros, Malta e Alemanha. Sobre os antecedentes parlamentares, verifica-se que, de acordo com a nota técnica, que foi anexada, registram-se na base de dados de atividades parlamentares sobre a matéria conexa com a presente iniciativa legislativa Direitos LGBTI+, e Direito à Autodeterminação e Identidade de Género, as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 777, 14ª segunda sessão legislativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que reforça a proteção dos direitos fundamentais das pessoas LGBTI+, através da proibição das terapias de orientação sexual. Também o projeto de lei do PAN, 902, 14ª da segunda sessão, que precede à alteração da Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão do género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e à aprovação da respectiva regulamentação. Também o projeto de lei 910, 14ª da segunda sessão, do Bloco de Esquerda, que reforça que apela ao reforço da garantia de exercício do direito à autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar. Em conclusão, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei que já referi, 838, 14ª de segunda sessão, que reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e expressão de género e das características sexuais, propondo a 44ª alteração ao Código Penal. O presente projeto de lei propõe-se alterar o Código Penal no sentido de proteger os cidadãos de práticas não consentidas que visem alterar a sua orientação sexual, a sua identidade de género ou a expressão de género. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Enquanto relatora signatária do presente relatório, não me irei nesta sede manifestar a minha opinião política sobre o projeto de lei. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Lina Lopes o parecer, a objetividade do parecer e a sua profundidade. E, à semelhança do que dissemos relativamente a outra iniciativa paralela, reforçar a importância que damos a esta matéria e reforçar a forma como acompanhamos aquilo que nos parece evidente, que de facto é absurdo e abusivo, como aqui se diz, que se possa aceitar qualquer tipo de terapias de conversão ou como terapêuticas de algo que evidentemente não tem nada para ser curado. Já tivemos aqui a oportunidade de falar acerca desta matéria, dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais que estão em causa e que são altamente atingidos quando pomos a hipótese de terapias, das chamadas terapias de conversão, como sendo de terapêuticas, como se houvesse qualquer coisa para ser curado. E, portanto, é uma iniciativa que olhamos com enorme atenção e para além de tudo o que já foi afirmado num momento em que esta matéria teve muito destaque público, penso que há 2 anos atrás ou há 1 ano e meio atrás, e foi afirmado com enorme correção por parte das ordens profissionais mais importantes nesta matéria, que evidentemente disseram aquilo que é óbvio, que é inaceitável este tipo de terapias. Não há dúvida que, à luz dos direitos constitucionais em presença, dos princípios constitucionais em presença, é muito útil que se debata este tipo de iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria saudar, agradecer o relatório à deputada Lina Lopes e destacar a importância deste projeto para o Bloco de Esquerda. Nós consideramos que é um caminho de aprofundar os direitos e proteger as pessoas LGBTQI+, e é extremamente importante que este projeto seja aprovado para garantir que a violência e os preconceitos que são exercidos sobre as pessoas LGBTQI+, possam desta forma ser considerados inadequados e que contribua, inadequados no sentido em que são criminalizados, portanto, e reconhecendo que a criminalização deve passar também por uma alteração de cultura para que os direitos das pessoas LGBTQI+, sejam efetivamente respeitadas e as pessoas não tenham de passar por este processo violento e de ataque aos direitos fundamentais. É neste sentido que nós apresentámos o projeto e agradecemos o relatório feito pela deputada Lina Lopes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Eu queria colocar apenas uma questão, ainda por cima aproveitando a presença aqui da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que é proponente. Eu fico com dúvidas este diploma tem apenas que ver com a proteção dos cidadãos para práticas não consentidas. Não parece que seja esse o texto que está em cima. E, nesse sentido, o relatório, quer na página 2, quer depois nas conclusões, ao colocar a questão apenas no não consentimento, eu acho que não reflete, pelo menos para já, não sei qual é que será a versão final do diploma, mas não reflete aquilo que é o diploma. E, nesse sentido, eu sugeria, se for esse o caso, e pedi à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e à Sra. Deputada Relatora que possam confirmar, no primeiro parágrafo da página 2 retirava o não consentidas e no número número 2 das conclusões, também na segunda linha do número 2, tirava também o não consentidas. Mas, enfim, deixava isso um pouco à vossa consideração, porque me parece que o âmbito do diploma, de facto, vai para além das situações de não consentimento. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou verificar essa parte com o grupo parlamentar e depois nós daremos informação sobre o pedido que o Sr. Presidente nos faz.
Obrigado. De qualquer maneira, há cautela, até para que o parecer possa ficar... O parecer não, em nada fica prejudicado se não tirarmos os termos não consentidos. Fica mais abrangente e evita-se qualquer dúvida, porque eu, olhando para o artigo 1º do objeto, o objeto fala proteção contra ameaças à orientação sexual, identidade de género e expressão de género, e depois acrescenta protegendo ainda os cidadãos de práticas não consentidas, ou seja, as práticas não consentidas é um ainda, não é o objeto exclusivo, pelo menos para já, nos termos em que isto está formulado. E, portanto, cautelarmente eu sugeria isso, mas dou então a palavra à Sra. Deputada Relatora para encerrarmos a discussão do parecer e depois passarmos à sua votação. Sra. Deputada Alina Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter apresentado esta nota. Se o Bloco de Esquerda não vir inconveniente, eu retiraria. Penso que até fica muito mais abrangente se for colocado nas práticas na generalidade e não só nas não consentidas. Mas aí, se o Bloco de Esquerda se o entender, eu não vejo problema em retirarmos. Ficaria muito mais abrangente, tal como disse o Sr. Presidente. Eu, para mim, retiraria.
Muito bem, Srs. Deputados, então eu penso que podemos passar à votação, apenas com a correção de, na página 2, na penúltima linha do primeiro parágrafo, proteger os cidadãos de práticas que visem alterar a sua orientação sexual, a sua identidade de género ou expressão de género, e depois o mesmo também na conclusão 2, na página 8, em que ficaria que o presente projeto de lei propõe-se a alterar o Código Penal no sentido de proteger os cidadãos de práticas que visem alterar a sua orientação sexual, a sua identidade de género ou expressão de género. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. E eu agradeço à Sra. Deputada Relatora. Passamos ao ponto... Continuando ainda no ponto 2, passamos ao... parecer seguinte, que é o parecer relativo ao projeto de lei 858 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, iniciativa que se procede à alteração do prazo de prescrição dos crimes sexuais contra menores. Senhora deputada relatora, senhora deputada Isabel Alves Moreira, o projeto de relatório e parecer está distribuído. Eu dou a palavra à senhora deputada para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto, a iniciativa visa alterar o Código Penal relativamente ao prazo de prescrição dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual dos menores, bem como do crime de mutilação genital feminina, sendo a vítima menor. Conforme a nota técnica elaborada pelos serviços, a que todos tiveram acesso, a presente iniciativa propõe alterar a redação do artigo 118 do Código Penal, alargando o prazo de prescrição de 10 para 15 anos e determinando que a contagem do prazo comece a correr somente quando a vítima prefizer 35 anos. A justificação que é dada é a seguinte: alega-se que as particulares características dos crimes sexuais praticados contra menores não se coadunam com prazos de prescrição reduzidos por não respeitarem, e cito, o tempo que a vítima necessita para tomar consciência do que lhe aconteceu e ganhar a força necessária para o denunciar. E dá-se nota de que Portugal fica muito aquém nesta matéria quando comparado com outros países, e menciona-se países como o Reino Unido, a Islândia, o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália, sobre os quais afirma-se não existir limite para denunciar os crimes sexuais contra menores. A proponente diz não discordar do princípio subjacente à existência de prazos de prescrição, designadamente o esbatimento com o decurso do tempo das finalidades de socialização e de segurança associadas à aplicação da sanção penal. Não obstante, considera que as particularidades dos crimes desta natureza exigem um regime diferenciado, Desde logo, porque sendo comum a reincidência, o decurso do tempo não faz decrescer a necessidade de prevenção. O projeto de lei em apreço tem a estrutura que explico na página 3. O enquadramento legal, penso que não vale a pena entrar em pormenores, é aquele que eu relato na página 4, 5 e também no início da 6. O enquadramento da União Europeia, rapidamente, nós sabemos que a União Europeia assume como uma das suas bandeiras por excelência a proteção dos direitos da criança e promove como valores a proteção dos direitos do homem, em especial dos da criança, e depois faço um excurso na página 6 e 7 pelos, não só os princípios que são consagrados relativamente à definição das infrações penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça que resulta da natureza ou das incidências dessas infrações ou ainda da especial necessidade de as combater assente em bases comuns, entre as quais se inclui a exploração sexual de mulheres e crianças. Depois há a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, as disposições que reforçam o enfoque da criança como prioridade. Depois a Diretiva da União Europeia sobre o combate ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e pornografia infantil. No âmbito desta diretiva, que foi adotada com o intuito de facilitar a repressão dos autores dos crimes, nomeadamente ao criminalizar um amplo leque de situações de abuso e de exploração sexual, ao introduzir nível de penas mais elevados, os níveis máximos estabelecidos pela legislação nacional não podem ser inferiores a um período de 1 a 10 anos de prisão, ao alargar o prazo de prescrição após a vítima ter atingido a maioridade, mas recaindo sobre os Estados-membros a adoção de legislação relativa aos prazos de prescrição da ação penal, portanto é uma opção dos Estados-membros, e enfim, são vários os elementos que se podem retirar de normativos europeus que refiro na página 7 e início da 8. O enquadramento internacional começa na página 8 do parecer. Em Espanha, os crimes de natureza sexual vêm previstos no título 7º do livro 2º do Código Penal Espanhol, prevê, entre outros, os crimes de agressão sexual, de violação, de abuso sexual. Este diploma agrava a moldura penal abstrata dos crimes supra-referidos, quando a vítima seja menor de idade ou pessoa especialmente vulnerável em função da deficiência ou de doença. A moldura penal abstrata prevista para os crimes supra-referidos determina o prazo de prescrição a aplicar, sendo que a sua prescrição terá lugar ao fim de 5 ou 10 anos, dependendo da pena de prisão prevista para o crime em causa. A regra geral de prescrição aplica-se igualmente aos crimes de abuso e agressão sexual a menores de 16 anos, previstos no capítulo 2 do título 7º do Código Penal Espanhol. Contudo, o referido prazo prescricional inicia a sua contagem apenas a partir do momento em que a vítima menor de idade atinja a maioridade. E penso que é por isso que é importante este exemplo de direito comparado. Recentemente foi editado um parágrafo ao ponto 1 desta norma, que entrará em vigor no dia 25 de junho de 2021, de acordo com tal alteração, nos crimes contra a liberdade e intimidade sexual, quando a vítima seja menor de 18 anos, o prazo prescricional só iniciará a sua contagem a partir do momento em que a vítima prefaça 35 anos de idade. Em França, inclui uma secção, o Código Penal francês, inclui uma secção dedicada às agressões sexuais, a qual está sistematicamente integrada no capítulo dedicado aos atentados à integridade física ou moral das pessoas físicas. Esta secção, além de conter disposições gerais, divide-se igualmente em 5 parágrafos, um sobre a violação, outro sobre outras agressões sexuais, outro sobre o incesto, outro sobre a exibição e o assédio sexual e outro sobre a responsabilidade penal dos autores morais. Nos termos do artigo 7º deste Código, a ação penal prescreve no prazo de 20 anos contado da data da prática do crime. Contudo, no caso de violação ou agressões sexuais contra menores de 15 anos, o crime prescreve no prazo de 30 anos a contar da maioridade das vítimas. Dou também o exemplo de Itália, que já podem ler, não vale a pena estar a dar todos os exemplos aqui. O enquadramento parlamentar é o que consta da página 10 e 11. Eu abstenho nos termos do regulamento de dar opinião nesta sede e o projeto, a iniciativa em causa, reúne todos os requisitos para subir a plenária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o relatório a parecer. Sra. Deputada Alina Lopes, tem a palavra.
Só para, obrigado, Presidente. Só para, Sr. Presidente, só para agradecer em nome do Grupo Parlamentar a apresentação do relatório. E pronto. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também era para agradecer à deputada Isabel Moreira a apresentação do relatório e também destacar a importância desta reflexão que nós temos estado a fazer sobre as estratégias ou os instrumentos que nós podemos usar para aprofundar a proteção das vítimas de crimes sexuais. É muito importante que estes diplomas sejam analisados e aprovados e também contribuem para uma alteração cultural que é extremamente importante para pensar de uma forma mais profunda na violência de género e no modo como nós podemos influenciar esta mudança cultural. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Não registro mais pedidos de palavras. Portanto, devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora para depois podermos passar à votação. Prescinde. Vamos então passar à votação do relatório a parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu agradeço à Sra. Deputada Relatora. Temos ainda o relatório a parecer relativo ao projeto de lei 873 do Partido Social Democrata, que aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de Polícia Florestal, das carreiras de Guarda Florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Francisco Oliveira, cujo anteprojeto de relatório a parecer está já distribuído, e eu dou-lhe a palavra para fazer a sua apresentação.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Irei então fazer a apresentação deste parecer, que é um projeto de lei apresentado pelo PSD, 873/14-2, e que aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de Polícia Florestal das carreiras de Guarda Florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O projeto de lei, ora em apreço, deu entrada a 11 de junho de 2021 e foi admitido a 15 de junho, tendo nessa data baixado na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, por despacho do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República. Foi anunciada em sessão plenária no dia 16 de junho. Os proponentes enquadram a questão explicando que os guardas florestais integrados na Guarda Nacional Republicana, ou seja, aqueles que exercem funções no continente, se aplica o estatuto para a carreira de guarda florestal, o que não ocorre com os guardas florestais que desempenham a sua atividade nas regiões autónomas, sendo a respectiva carreira regulada por decretos regionais. Neste contexto, os proponentes entendem que o quadro normativo em vigor na região autónoma dos Açores não acautela aspectos importantes da carreira destes profissionais, como o uso do porte de arma, o poder da autoridade, o uso da força, o direito de acesso e a faculdade de proceder a revistas, buscas e apreensões. Por outro lado, consideram que os profissionais que exercem as funções nas regiões autónomas devem ser à semelhança do que ocorre com os guardas florestais que desempenham a sua atividade no território continental, assegurada a possibilidade de passagem à situação de aposentação a partir da data em que completem 60 anos de idade, não perdendo quaisquer direitos nem sofrendo quaisquer penalizações no cálculo da respectiva pensão, desde cumprido o prazo de garantia do Regime Geral da Segurança Social. Propõe-se regular os seguintes aspectos, e dou alguns exemplos. Poder da autoridade, artigo 2º, podendo ordenar aos tentores de armas que as desmuniciem, descarreguem ou desarmem. Artigo 3º, uso da força, definindo os casos em que se afigura legítimo o recurso do uso da força, bem como o recurso à arma de fogo. Artigo 4º, detenção, uso e porte de armas, estipulando as condições em que as armas são disponibilizadas ao pessoal em exercício de funções. Direito de acesso, no artigo 5º, determinando a entrada livre em espaços públicos ou privados. Revistas, buscas e apreensões, artigos 6 e 7º, precisando em que termos se pode processar o recurso a estes meios de obtenção de prova. Regime prisional, artigo 8º, definindo as condições de cumprimento de prisão preventiva e de medidas privativas da liberdade pelo pessoal em exercício de funções de Polícia Florestal. Regime de aposentação, artigo 9º, estabelecendo a possibilidade de aposentação, já atrás referida, sem penalização para os profissionais que completem 60 anos de idade e prevê-se igualmente um acréscimo em 15% no período decorrido entre 1 de janeiro de 2006 a 6 de março de 2014. O número 1 do artigo, isto em termos de enquadramento legal e muito rapidamente, o número 1 do artigo 5º da Constituição da República Portuguesa reconhece Portugal, abrange o território historicamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e Madeira. Uma das tarefas fundamentais do Estado é, em conformidade com a linha G do artigo 9º da Constituição, promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta designadamente o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. A carreira de guarda florestal é no ordenamento jurídico interno disciplinado por três diferentes regimes jurídicos. No continente, o pessoal da carreira de guarda florestal encontra-se, por força do artigo 5º do Decreto-Lei 22 de 2006, integrado no quadro de pessoal civil da Guarda Nacional Republicana. Na região autónoma dos Açores, encontra-se vertido no Decreto Regulamentar 11/2013-A, de 2 de agosto, em concreto no anexo 3, que foi editado pelo artigo 2º do Decreto Regulamentar 20 de 2020-A, 17 de agosto. Na região autónoma da Madeira, o regime legal encontra-se incerto nas normas do Decreto Legislativo 29/2013-M, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional 2/2008-M, de 9 de janeiro. Em termos de enquadramento parlamentar, está pendente o projeto de resolução 1164-14-2 do Chega, pela dignificação da atividade de guarda florestal, e foi apreciado na atual legislatura o projeto de resolução 265-14-2 do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de suplementos remuneratórios para a carreira florestal. Consultas e contributos, incidindo parte da presente iniciativa legislativa sobre matéria relativa a direito coletivo associativo, a respectiva apreciação pública foi promovida através da publicação do projeto de lei em apreço na separata número 62 do Diário da República, de 26 de junho de 2021, nos termos conjugados com o artigo 16 da Lei Geral do Trabalho, em funções públicas, da alínea C do número 2 do 469 e 472 e 73, todos do Código de Trabalho e do artigo 134 do Regimento. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque este diploma continua ainda em audição pública e, portanto, eu acrescentei pelo que o mesmo se encontra em audição pública até 26 de setembro de 2021. Eu depois farei esse inciso. Em 23 de junho de 2021, a Comissão solicitou para ser escrito sobre esta iniciativa ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Tendo sido recebidos à presente data os pareceres do Conselho Superior de Magistratura e da Ordem dos Advogados, que estão disponíveis para consulta na página da iniciativa da internet. Faço referência que, no caso do Conselho Superior de Magistratura, entendem que está para além do artigo 149 do Estatuto dos Magistrados e, portanto, não é matéria que se possam dar qualquer tipo de parecer. No caso da Ordem dos Advogados, concorda com o referido, e portanto dá para ser positivo, mas com inúmeras ressalvas relativamente aos artigos propostos neste diploma. Portanto, em 16 de junho, o Presidente da República promoveu a audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, nos termos do 142 do Regimento, e para efeitos do número 2 do 229 da Constituição, solicitando o envio dos respectivos pareceres no prazo de 20 dias, nos termos do disposto da Lei 40.96, de 31 de agosto, alterada pela Lei 3 de 2021, de 22 de janeiro. Os pareceres remetidos pelos órgãos de governo próprio das regiões autónomas estão também disponíveis na página eletrónica da iniciativa. O relator signatário do presente relatório reserva-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei. E assim passamos às conclusões. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 873-14-2, que aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de Polícia Florestal das carreiras de Guarda Florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O Projeto de Lei apresentado visa regular alguns aspectos do exercício das funções de Guarda Florestal, especificamente nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o Projeto de Lei 873-14-2, PSD, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão o projeto de parecer. Sra. Deputada Lina Lopes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar, queria agradecer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira a apresentação do relatório, que muito agradecemos. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais... Tenho. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias tem a palavra.
Muito obrigada. É só para agradecer ao deputado Francisco Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, a apresentação do parecer. Muito obrigada.
Obrigado também. Agora sim, não tenho de facto mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Nada mais do que retribuir os agradecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também a elaboração do relatório. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica o relatório aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da nossa agenda, a discussão e votação de requerimentos que deram entrada e que foram distribuídos, o primeiro dos quais é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra de Estado e da Presidência a propósito da situação do Centro de Competências de Planeamento de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública. Para apresentar este requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a si e a todos os colegas deputados. E este requerimento apresenta-se de forma muito simples e muito rápida, com base no seguinte. Ao que parece, o Governo recrutou, através de uma bolsa de recrutamento da Administração Pública em 2019, já em abril de 2019 ou em março, 51 técnicos especializados e acabou de os colocar num centro de competências de planeamento de políticas da administração pública, que está sobre a tutela e sobre a égide da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e também do próprio Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e que tem por missão apoiar a definição de linhas estratégicas e prioridades e objetivos de políticas públicas. Acontece que este organismo só foi formalmente constituído em março de 2021, mas está materialmente inativo. O que é que acontece? Estes trabalhadores, também segundo foi noticiado, aguardam há 4 meses para iniciar funções e assinar contrato com o Estado. Têm, portanto, a vida suspensa e alguns estão sem rendimentos e outros preparam-se também ou deverão também perder esses rendimentos nas próximas semanas. Portanto, era premente que a Sra. Ministra viesse esclarecer à Comissão como, quando e de que forma pretende resolver a situação destas pessoas, porque a dignidade da pessoa humana exige que se lhes dê uma resposta que tem faltado até agora e presumimos que é exatamente através da primeira Comissão que estes assuntos devem ser tratados. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão o requerimento. O Sr. Deputado Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe à aprovação deste requerimento. Certamente, depois de quando da vinda da Sra. Ministra, se terá a oportunidade de esclarecer aquilo que resulta da lei e que é o facto da criação de um serviço de administração pública não ser um processo automático e este em concreto exigir um processo de 2 fases e certamente poderá ser explicado em altura própria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, naturalmente também não nos iremos opor a esta audição. A única dúvida que coloco, naturalmente, aos proponentes é que há uma comissão nesta Assembleia, que é a 13ª, relativa à administração pública, modernização administrativa, descentralização e poder local. E, portanto, quer-me parecer que talvez até fosse mais curial, tendo em conta a distribuição de competências entre as comissões, que esta matéria fosse discutida na Comissão da Administração Pública. Eu sei que a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva tem reportado a esta comissão. Mas, de facto, aqui esta parece uma matéria típica da administração pública, independentemente do membro do governo que tem a respectiva tutela. Mas, enfim, não é por isso que nos iremos opor.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Não sendo o caso, devolvo a palavra ao Sr. Deputado que apresentou o requerimento, Sr. Deputado Carlos Peixoto, para depois podermos passar à votação. Pedi-lhe apenas que ponderasse também a questão surgida agora pelo Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão foi, digamos, equacionada por nós, é uma questão pertinente. De facto, estamos a falar de uma questão que tem uma interação com a administração pública, mas também com a nossa primeira Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, porque é exatamente isso que deve ser, neste momento, salvaguardado relativamente aos trabalhadores que aguardam há 4 meses um início de funções e a assinatura de um contrato e, portanto, é a sua própria vida, os seus direitos, as suas garantias que estão em causa. Mas o PSD não tem problema nenhum em que a senhora ministra seja ouvida na 13ª Comissão. O que interessa é que ela seja ouvida e que possa esclarecer esta questão. Agora, enfim, com o procedimento burocrático que temos pela frente, embora também quer dizer, sabemos que vamos entrar em férias e, portanto, no mês de agosto nada se fará, a questão é que o requerimento, se eventualmente vier a ser aprovado, atrasa bastante a vinda da senhora ministra. E, portanto, a vida destas pessoas continuará sem resposta e em suspenso. Enfim, senhor Presidente, colocarei à questão da comissão a oportunidade da senhora ministra ser ouvida ou na primeira ou na 13ª para o PSD. É absolutamente indiferente.
Obrigado, Sr. Deputado, mas sendo assim, não nos cabe a nós decidir se é ouvida na 13ª ou não. Nós só podemos decidir ou da audição aqui ou da transferência do requerimento ou do pedido de que o requerimento seja discutido e votado na 13ª. Se não é essa a intenção do PSD, eu vou pôr à votação o requerimento, independentemente depois de poder haver ou não diligências da parte do partido requerente, nomeadamente ao nível da 13ª Comissão, para que as questões possam ser, a audição possa eventualmente vir a ser realizada lá, porque essa não é uma decisão que caiba ao plenário desta Comissão, caberá ao plenário da 13ª. Vou então pôr à votação o requerimento tal qual ele está apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento fica aprovado por unanimidade. E, portanto, reitero apenas ao Sr. Deputado, se o PSD tiver essa intenção, que formalize junto dentro da 13ª Comissão e depois, obviamente, nós concertaremos com a 13ª Comissão essa transferência, se for caso disso. Temos ainda outro requerimento, neste caso apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura. Eu pergunto, não está junto connosco? E, portanto, assim sendo, seguindo a metodologia que nós temos adotado relativamente a estes requerimentos, não estando presente, não sendo possível ao deputado requerente fazer a sua apresentação, ele fica adiado. Procurarei pô-lo amanhã de novo na reunião da comissão, se for caso de o Sr. Deputado poder fazer a sua apresentação. Por último, temos ainda o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para audição urgente do Sr. Ministro da Administração Interna, a propósito do relatório sobre os festejos do título de campeão nacional de futebol, o relatório da responsabilidade da Inspeção-Geral da Administração Interna. Vou dar a palavra ao Partido Social Democrata para fazer a apresentação deste requerimento, não sem antes dar nota aos seus deputados também, como recebi ontem, ao final do dia, e fiz imediatamente distribuir também, um requerimento no mesmo sentido, da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, também requerendo, com o mesmo objeto, portanto, também requerendo audição em comissão do Sr. Ministro da Administração Interna, a propósito, exatamente, deste relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna sobre os festejos do título de campeão nacional de futebol. Não foi agendado, não consta da ordem do dia, apenas porque entrou fora já depois do prazo das 24 horas habitual, mas é evidente que, tratando-se de um requerimento exatamente com o mesmo objeto, eu sugiro que da discussão e votação deste requerimento do PSD fique também feita em conjunto com o do CDS, porque não faz sentido que depois voltemos a agendar a mesma matéria com o mesmo objeto para um momento subsequente. E, portanto, deixava apenas esta nota, dando a palavra ao Partido Social Democrata para fazer a apresentação e depois generalizarei a discussão. Senhor Deputado Carlos Peixoto, que continua connosco por Skype, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do PSD para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna justifica-se, a nosso ver, pelo facto de, na passada sexta-feira, o Sr. Ministro ter feito uma conferência de imprensa onde declarou que os festejos do Sporting e a forma como eles foram feitos, o modelo que foi desenhado, que eram apenas da responsabilidade do clube, e também da Câmara Municipal de Lisboa. Enfim, transferiu, como é aliás apanágio e timbre do Ministro da Administração Interna, transferiu as suas responsabilidades para outras entidades. Relativamente ao Presidente da Câmara de Lisboa e à Câmara de Lisboa, enfim, depois do relatório ser lido e do Sr. Ministro ter dito o que disse, o senhor da Câmara, aos costumes, disse nada, disse que nada mais tinha a acrescentar. E, portanto, é bom estarmos atentos relativamente aos próximos episódios para se saber que intervenção em concreto teve ou não teve o Presidente da Câmara de Lisboa nestes festejos e no modelo que eles acabaram por ter. Mas aquilo que verdadeiramente ressalta das declarações do Sr. Ministro é que elas não jogam, não colam, não aderem, não têm nada a ver com aquilo que... Estão-me a ouvir?
Agora estou. Estamos. Houve aí uma interrupção, mas ficámos no não têm nada a ver.
Sr. Presidente, sim, eu estava então a dizer que aquilo que disse o Sr. Ministro da Administração Interna nada tem a ver com aquilo que o relatório da IGAI reproduz. E o que o relatório da IGAI reproduz é que foi o Ministro da Administração Interna, através de um despacho seu, que veio dizer que o modelo dos festejos deveria ser o modelo definido pelo promotor e, aliás, negociado e desenhado também numa reunião onde teve o chefe de gabinete, o secretário-geral da Administração Interna, do Sr. Ministro, e também a Câmara Municipal de Lisboa e o próprio clube. Enfim, o que fica então patente nesta incongruência das declarações do Sr. Ministro é que ele disse algo que não corresponde à verdade, que não consta do relatório, e mais do que isso, é desmentido pelo próprio relatório. E o Sr. Ministro da Administração Interna não pode encarar uma situação destas com a responsabilidade que tem, pelo cargo que tem, com a função que ocupa, não pode falar destas questões de forma ligeira, eu direi até que leviana, e contrária àquilo que é a verdade. E, portanto, esta marca d'água do Sr. Ministro tem que ser, de uma vez por todas, esclarecida. Verdadeiramente é preciso que se saiba, que se esclareça quem é que deu origem e quem é que autorizou os festejos no Sporting, nos moldes e no modelo em que eles ocorreram, que é para se saber de quem é a responsabilidade e que não se possa essa responsabilidade aligeirar com um sopro para cima dos ombros. E, portanto, o que o grupo parlamentar do PSD quer é que o Sr. Ministro tenha a oportunidade de vir à Comissão, no fundo, retratar-se, dizer que ou não leu o relatório da IGAI, o que é grave, ou se o leu, que o travestiu ou transleu, o que é também grave, porque isso revela alguma malícia e nós não podemos pactuar com ela. É o que nos parece. Agora, o Sr. Ministro tem sempre a oportunidade de vir clarificar a sua posição e de vir dizer se, de facto, há aqui algum equívoco do relatório ou do partido que propõe a sua vinda à nossa comissão para que esta questão fique verdadeiramente sanada. No fundo, o que está aqui em causa é, de facto, digamos, um traço de personalidade, digamos, um hábito, uma rotina, um timbre que põe sempre em causa a verdade e que, mais do que isso, aligeira responsabilidades, afasta responsabilidades E isto não é próprio de um Estado de Direito, de um Estado que deve encarar os factos que vão ocorrendo com a dignidade e com a elevação que eles merecem. E por isso entendemos que faz sentido que o Sr. Ministro tenha a oportunidade de nos vir explicar o que é que se passou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão. Sr. Deputado, está-me correto. É a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que, efetivamente, da nossa parte, obviamente, não há nenhum inconveniente na discussão e na votação conjunta, seguindo as regras de resto habituais da Comissão. O requerimento do PSD foi o primeiro a dar entrada e, portanto, caso esta audição seja aprovada, será o PSD a abrir a mesma audição. Não tem problema por isso. No entanto, não quisemos deixar de apresentar para sublinhar que, do ponto de vista do CDS, de facto, o Sr. Ministro, enfim, quer dizer, torna-se quase que recorrente, mas não, é impensável não chamar o Sr. Ministro a esta comissão. É o mínimo que se pode fazer, porque, de facto, o Sr. Ministro procura, sim, eu estou de acordo, aligerar responsabilidades, fugir às responsabilidades, tentando criar uma espécie de um facto político que seria a colaboração do Sporting no inquérito da IGAI, ignorando aquilo que é a essência desta matéria, que é quem é que decidiu, quem é que validou o quê a propósito dos festejos, quando é evidente do próprio relatório que, de facto, e ao contrário da recomendação da própria PSP, houve uma validação do Ministério da Administração Interna do modelo de festejos proposto pelo clube e pela Câmara Municipal de Lisboa, fazendo o Sr. Ministro ainda uma coisa particularmente infeliz, que foi, a propósito disto, também criar um facto, mais um facto de diversão, que é que supostamente o problema seria da lei e do enquadramento legal das manifestações, o que obviamente não é o caso nesta matéria. E, portanto, de facto, a referência do Sr. Ministro ao relatório parece não ter nada a ver com o seu próprio conteúdo. Há uma contradição entre aquilo que o Ministro diz ou procura dizer e aquilo que é o conteúdo do próprio relatório. O relatório não é irrelevante e, portanto, do nosso ponto de vista, o Sr. Ministro, mais uma vez, terá que vir à Comissão e, mais uma vez, e infelizmente, parece exercer um grau de irresponsabilidade completa em matérias que são importantes, que são relevantes e que são sérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, relativamente aos dois requerimentos, requerimento do PSD e do CDS, entendemos de facto que o relatório da IGAI é por si só esclarecedor. Não só o relatório da IGAI, como também o despacho do Sr. Ministro. E, portanto, esses documentos são documentos públicos, podem ser consultados e podem ser verificados. E não vou adiantar muito mais, eu penso que é mais uma tentativa no sentido de trazer o Sr. Ministro para confrontar com situações de casos e casinhos. Eu, aliás, normalmente não costumo citar, mas lembro-me efetivamente de uma citação do Dr. Marques Mendes aqui há uns dias, que referiu que realmente o PSD, em vez de ser um partido de causas, é um partido de casos. E, portanto, para nós, de facto, é uma situação que não desmerece o acompanhamento e, nesse sentido, iremos votar contra, porque entendemos que, de facto, este relatório e esta vinda do Sr. Ministro estará mais do que esclarecida, quer no seu despacho, quer no relatório do IGAI. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, eu iria pronunciar-me sobre estes dois requerimentos, começando por dizer que, dado que não, normalmente os trabalhos da primeira comissão não me permitem assistir, como gostaria, às reuniões da Conferência de Líderes, e eu não sei o que é que está estabelecido relativamente às reuniões das comissões para além do período de funcionamento normal da Assembleia da República. Nós há pouco acabámos de aprovar uma audição à senhora Ministra da Presidência, mas que não está com data. Não sei o que é que está estabelecido, não sei se as comissões podem, fora do período normal da Assembleia, e salvo a conclusão de processos legislativos, e salvo a conclusão das redações finais resultantes das votações que terão lugar no dia 22, se estamos autorizados para realizar audições, enfim, reuniões normalmente, pelo menos sem necessidade de uma autorização expressa do Presidente da Assembleia para esse efeito. E, portanto, eu creio que, porque a regra costuma ser essa, não é? As comissões só funcionam nesse período, uma razão de excepcionalidade que o imponha e que seja autorizado pelo Presidente da Assembleia da República. Mas confesso, não sei se foi decidida alguma coisa especial para este ano e, portanto, por isso, enfim, coloco esta questão, mas não, ela não é decisiva para aquilo que queria dizer. O que eu queria dizer é que em todo o caso, nós somos sempre muito favoráveis à audição de membros do Governo, achamos que é um direito dos grupos parlamentares poderem ouvir os membros do Governo, mas também entendemos que deve haver alguma razoabilidade nesse pedido. E aquilo que nós estamos a assistir desde há algum tempo é que na ordem de trabalhos da nossa Comissão normalmente aparecem a distribuição de diplomas, a aprovação de pareceres e os pedidos para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, estamos a assistir a uma absoluta banalização das bem, só hoje temos cá três, estamos a apreciar dois porque o terceiro perde por falta de comparência do requerente. Mas, de facto, começa a tornar-se um pouco banalizador, começa a tornar-se excessivamente banalizador o requerimento de vinda do Ministro da Administração Interna a propósito de tudo e de nada. E a questão que se coloca é se é urgente, ou seja, se justifica que a primeira comissão funcione para além do período normal de funcionamento da Assembleia da República para ouvir o Ministro da Administração Interna sobre um facto que ocorreu há dois meses atrás. É uma coisa assim tão premente, ou seja, está em causa um valor tão elevado que exija que o Ministro da Administração Interna, que esteve cá a semana passada sobre outro assunto, como tinha estado na semana anterior sobre um outro e na outra semana sobre outro, que nestas circunstâncias tenha que convocar especialmente a primeira comissão para ouvir o Ministro da Administração Interna porque tomou posição pública sobre o relatório da IGAI e sobre o acontecimento que aconteceu há dois meses. Sendo que não é previsível que nos próximos tempos aconteça algo de semelhante, por razões óbvias relacionadas com o calendário da época desportiva. Bom, e portanto eu creio que esta questão não justifica que haja uma convocação desta comissão fora do período normal da Assembleia da República, porque esta questão pode ser obtida informação sobre outra via regimental, designadamente sobre pergunta escrita dirigida ao MAI, ou quando os trabalhos se retomarem, normalmente que esta questão possa voltar a ser abordada, porque se já passaram dois meses sobre os factos, também não é, a diferença não é significativa se a questão for retomada em setembro, no período normal de funcionamento. E daí que nós iremos abster-nos nestes dois requerimentos, sendo que se o outro terceiro requerimento fosse esse era diferente, e aí iríamos estar contra, mas por outras razões. Mas vamos abster-nos nos requerimentos do PSD e do CDS, pelas razões que acabei de expor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não irá inviabilizar este pedido de requerimento. Contudo, nós achamos que a nossa agenda de trabalhos da primeira comissão está bastante sobrelotada, ou seja, temos tido bastantes trabalhos, ou seja, o agendamento desta audição poderá revestir-se grande dificuldade. Era nesse sentido que queríamos alertar e chamar a atenção para este facto, contudo. Não iremos inviabilizar a realização desta audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda o pedido do Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer uma coisa muito breve em relação ao que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, não é uma questão de agenda ou quase burocrática que nos impede de aprovar esta audição. Quer dizer, uma coisa é aprovar a audição em si, outra coisa é saber o momento em que o ministro estará na comissão. são duas coisas diferentes. Porque, obviamente, que podemos remeter para a Conferência de Líderes, para o que quisermos. Há uma audição, por exemplo, sobre ministros dos Negócios Estrangeiros, na Comissão de Negócios Estrangeiros, nesta sexta-feira. Pode ou não a audição realizar-se imediatamente, pode ou não a Conferência de Líderes autorizar-se. Não é isso que está em causa. O que está em causa é saber se o Sr. Ministro da Administração Interna deve ou não ser ouvido sobre estes factos. Esse é que é o ponto. E depois também não é rigoroso, enfim, dizer que isto tem 2 meses. Não, isto não tem 2 meses. O relatório é de agora e a conferência de imprensa é de sexta-feira passada. E é na conferência de imprensa de sexta-feira passada que nós detectamos, nós, e presumo que o PSD também, contradições muito sérias sobre o próprio conteúdo do relatório e aquilo que o Ministro veio dizer na conferência de imprensa. Exatamente. Ou seja, aquilo que o Ministro veio dizer ao atribuir responsabilidades, sobretudo, ao Sporting Clube Portugal, é profundamente contraditório com o próprio relatório que agora foi conhecido. E é sobre isso que o Sr. Ministro tem que ser ouvido. Digamos assim, quer dizer, o Sr. Ministro em cada declaração que faz justificaria uma vinda ao Parlamento. Bom, isso é verdade, mas isso não é culpa nossa, quer dizer, isso é culpa de uma incompetência gritante que assistimos há muito tempo da parte do Sr. Ministro da Administração Interna. Nós não temos culpa disso. E, portanto, do nosso ponto de vista, o que é importante é que fique claro, e é o mínimo que podemos fazer perante o grau de contradições que assistimos, é que, na nossa opinião, o Sr. Ministro deve ser ouvido sobre este relatório e sobre as suas declarações contraditórias com o próprio relatório. É isso que estamos a propor. Se é amanhã, se é depois de amanhã, se é para a semana, se é logo possível, isso é uma outra questão que cabe, obviamente, à mesa da Comissão e a vossas leis, Sr. Presidente, em articulação com aquilo que são as determinações da Conferência de Líderes, como é evidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto para encerrar a discussão e depois passarmos à votação do parecer em conjunto com o do CDS. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado Telmo Correia tirou-me as palavras da boca, porque, de facto, aquilo que o PSD quer, até isso resulta bem da parte, digamos, do último parágrafo do requerimento que apresenta, é que o Ministro da Administração Interna seja ouvido e que o requerimento seja aprovado, independentemente do momento em que essa audição tenha lugar. É evidente que, em face, digamos, dos valores e das questões que estão em cima da mesa, e que o Sr. Deputado António Filipe não valoriza assim tanto, parece-nos que, estando em causa contradições absolutas, estando em causa a violação do dever de verdade por força das funções que um governante, nomeadamente na pasta de uma área de soberania que ocupa, estando em causa estes princípios e estes valores, parece-nos que a audição se torna, obviamente, relativamente urgente. É evidente que o relatório do IGAI, como diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, é esclarecedor. Pois é, porque é tão esclarecedor que consegue destruir completamente aquilo que o Sr. Ministro veio dizer quando o apresentou. Ou seja, não joga a bota com a perdigota. E, portanto, não se trata de se transformar isto num caso. É mais uma causa. É a causa, digamos, da verdade, da dignidade, digamos, do tratamento de uma questão que tem importância de Estado e de um Estado de Direito Democrático que não está a ser bem tratada pelo Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, trata-se de um caso grave, também de uma causa, e nós entendemos que, por estas razões, é que o Sr. Ministro terá que vir outra vez, infelizmente para nós, terá que vir outra vez à primeira comissão. Culpa dele, porque todas as semanas acumula um caso. E, portanto, só ele é que deve atribuir a responsabilidade. E, portanto, Sr. Presidente, senhores deputados, é mesmo isto. O requerimento deve, na nossa ótica, ser aprovado. E depois a mesa e a conferência de líderes decidirão se o Sr. Ministro, se o requerimento e o assunto em si, tem ou não tem dignidade para que o Sr. Ministro seja ainda ouvido durante o tempo de pausa dos trabalhos parlamentares. Esta, de facto, é uma questão, apesar de tudo, secundária para o interesse que o PSD tem e o país também em ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, antes de passar à votação, Sr. Deputado António Filipe,
por exemplo. É só para pedir ao Sr. Presidente uma aclaração sobre o sentido daquilo que vamos votar. Não vou pronunciar sobre o conteúdo, isso já o fizemos. Mas, perante audições que, na sua parte dispositiva, requerem audição urgente, Eu creio que se forem aprovadas, o Sr. Presidente não pode, por isso, simplesmente dizer, bom, é urgente, mas pode ficar para setembro. Não. E, portanto, a aprovação destas audições implicaria que o Sr. Presidente acionasse os mecanismos necessários para haver uma convocação extraordinária desta reunião fora do período normal de funcionamento. É isso que estamos a discutir.
Sem dúvida, Sr. Deputado, entendo isso como uma espécie de interpelação à mesa. É evidente que, de resto, já respondendo àquilo que o Sr. Deputado tinha dito na sua intervenção inicial, sendo aprovados estes requerimentos, terei que falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República para apurar da oportunidade e da autorização para que essa audição se faça ainda antes da pausa definitiva dos trabalhos, antes do mês de agosto. Vamos então, de qualquer maneira, passar à votação. Eu penso que podemos passar à votação em conjunto, conforme sugeri, que ninguém se opõe dos dois requerimentos, para ficarem os dois já, não temos que voltar a este assunto numa próxima reunião. Vou pôr à votação os dois em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Partido Comunista Português e os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Ficam...
Fica aprovado, Sr. Presidente. Não é rejeitado, é aprovado.
Tenho indicação do PAN, que o PAN vota a favor, mas ainda assim não faz número suficiente para aprovar. Precisávamos das deputadas independentes, ou eventualmente dos verdes, não é o caso, não são desta comissão, mas da Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira, portanto não temos, pelas minhas contas, mas os seus deputados poderão confirmar. Mas pelas minhas contas, só com estas votações, com a abstenção do PCP. Sim, temos 106 votos a favor e 108 votos contra. E a abstenção, 10 votos de abstenção. Portanto, ficam rejeitados os requerimentos, como eu disse. Eu, nos outros assuntos, o último ponto da nossa agenda, não tenho nenhuma matéria. Pergunto aos seus deputados se alguém tem alguma questão. Sra. Deputada Lina Lopes.
Sr. Presidente, em nome da Subcomissão de Igualdade e Não-Discriminação, queria anunciar que no próximo dia 27 de julho vai existir um novo debate sobre o impacto de Covid-19 e as desigualdades. E aqui, neste caso, foi o grupo parlamentar do PCP que colocou e que sugeriu o tráfico de seres humanos em termos de pandemia e que toda a Subcomissão de Igualdade concordou com o tema. Já temos vários oradores confirmados e só para vos dar nota que será no dia 27 de julho de 2021, às 10 horas, no auditório António Almeida Santos. E é o nosso quarto debate para acabar este ciclo de debates. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu aproveito apenas para elogiar mais uma vez a iniciativa da subcomissão relativa a esta matéria. Como a Sra. Deputada referiu, já será o quarto colóquio, com a participação de todos os grupos parlamentares e todas as senhoras e senhores deputados envolvidos, quer na subcomissão, quer na própria comissão, e que tem servido para dar, com bastante elevação, uma visibilidade grande àquilo que têm sido os temas e os objetos destes colóquios. Sr. Deputado Tom Correia pede ainda a palavra.
É muito, muito breve mesmo, só para, porque me levantou a dúvida precisamente a data desse debate, que é dia 27 de julho, só para clarificar que o encerramento dos trabalhos é o final do mês, não é? E porque isso tem a ver um bocadinho até com a discussão que tivemos anteriormente.
Senhor Deputado, foi pedido atempadamente uma autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para a realização deste colóquio. E, portanto, é um caso.
Não, mas concreto. Em qualquer caso seria sempre o final do mês.
Sim, com certeza, tenho essa ideia, como eu referi. Aconteceu com o colóquio como aconteceria com qualquer outra questão, e eu há pouco referi antes de passarmos à votação, sendo aprovados os requerimentos, eu obviamente diligenciaria junto do Sr. Presidente a autorização.
Sim, mas teríamos sempre até ao fim do mês, em qualquer caso, é só esse o meu esclarecimento.
Está esclarecido. Relativamente, antes de terminar a reunião, apenas lembrar aos senhores deputados que temos audições hoje à tarde, começando às 14h30, nesta mesma sala. audição para o Sr. Embaixador, que está indigitado pelo Governo para ser nomeado Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, e depois, sucessivamente, audição dos candidatos a juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Todas as audições terão lugar nesta sala. Eu peço, estão autorizadas também pelo Sr. Presidente da Assembleia, independentemente de haver plenário durante a parte da tarde, mas não temos alternativa. Além disso, lembrar também aos Srs. Deputados que amanhã teremos reunião ordinária a partir das 10 da manhã e que a ordem de trabalhos se iniciará com a discussão e votação da proposta de lei relativa à alteração do quadro das fundações, conforme ficou acordado na reunião de ontem. Mas será distribuída agora, durante a hora do almoço, ou logo ao início da tarde, a ordem do dia definitiva para amanhã, em conjunto com toda a documentação necessária, à qual será editada necessariamente também o requerimento do Chega, que hoje estava na ordem do dia de hoje e que não pôde ser apresentado. Até já, Srs. Deputados, ou até logo.